falando, não? Certinho de ontem. Ficou tão fácil assim de compreender. Sei lá que a minha filha disse que a minha pedagogia é totalmente pulada.
Exato.
Sei lá que ontem deu certo?
Tem um
menor.
Acho
que foi mais um
pedacinho,
né?
Moço, tudo que eu disse ontem eu já disse. Então eu não falei nada novo.
Bom, são outras palavras, né?
O que eu disse ontem? O que eu disse ontem? Você, a elevação espiritual é conseguida quando você ama você mesmo do jeito que você é. Por quê? Quem é você? Não, quem é você? O irmão, o ser humano, quem é você? O único sentido que você é. Não. Você é uma emanação de Deus.
É o quê?
Emanação de Deus.
Aí cada vez que dá uma resposta, só pegar a gente.
É, você quer falar uma coisa, vai para a terra,
se você é uma emanação de Deus, você é Deus. Quando você se ama, você está amando a Deus.
Então é Deus amando Deus. Se Deus é emanação e ele fazendo, é Deus amando Deus.
Isso. É Deus, Deus ama Deus. E você quer se meter na biga de cada um.
Mas até
que
você falava isso,
né?
Deus,
Deus, Deus. Deus, Deus, Deus. É isso mesmo. E em resumo foi isso que eu disse ontem. E a partir daí eu disse, o que eu espero, o que se espera de uma comunidade espiritualista é que ela seja um foco de energia positiva, de felicidade. Que ela enche a felicidade e ela distribui, ajudando os outros a amar a ele mesmo. Foi isso que ele deixou? Então tá certo.
Pode fazer uma pergunta fora?
Pode fazer o que você quiser.
Saiu até um bate-papo lá, não no chat, no e-mail. Você está fazendo outro papo, não é sobre o assunto do outro papo, não é isso? Alguém soltou lá, você deu uma descrição no passado, onde você explicava o que era Joaquim, a Luana,
pai,
eram três coisas, pai, Joaquim e Luana. O pai entendia, o Joaquim entendia, o Aruanda. Eu não entendo dentro da sua missão.
A Luanda é a falange espiritual, é a energia com qual nós trabalhamos, que
representa
que é a energia de nós pessoal. Não, ele trabalha como um parto de profecia.
Eu sempre fiz.
Eu sempre fiz profecia. Aí já não é problema meu. O problema é que não tenha acontecido, não é mesmo. O meu problema de trabalho é fazer a profecia. Fazer ela acontecer já não é mais meu trabalho. Aí não é. Já são outros 500. Que cada vez eu já disse para vocês que estão mandando, eu dizia isso, se vai acontecer, se não vai, eu não estou nem aí. Então o meu trabalho é fazer acontecer. Só isso.
Eu estou já tendo um jeito de fazer. Eu não lembrava disso como profecia.
Isso o quê?
Tinha de começar, você falava.
Sempre, eu sempre fiz profecia da vida de vocês. Eu sempre falei de futuro, eu sempre falei. Olha, Rocha, você vai dirigir e ela está do lado. Daqui a pouco ela diz para você, você está correndo muito, pode bater. Ela acabou de fazer uma profecia. Profetizar é fazer qualquer previsão para tudo. Só isso. Então eu sempre
fiz previsão. Não, eu, pelo menos. Eu não devo.
Tá certo.
Normal, a nossa conversa, tanto profetizar. Eu nunca vi como uma profecia.
Sempre é. Por isso é que tem entidade colegial que não fala de futuro de vocês. Nós vamos ver o que pode ser, nós vamos ver como vai ser. Nunca fala o que vai acontecer. Eu sempre disse, não, vai com calma que isso vai surgir um dia, isso vai acontecer. Acabei de saber o que aconteceu. Ou não, isso não vai acontecer, esquece. Lembra do carro?
Lembra? Sim.
É uma profecia. Isso é profecia. E a falange de Aluanda é a falange de qualquer. Sempre trabalha com informações sobre o futuro. Isso é profecia. Perfeito. Com relação ao Papa, nós começamos ontem. Na verdade, o que eu disse, quando estava o outro, é que vendia um e depois o outro teve o último. Eu nunca falei que este, que ele reuniu, seria o último. Este seria este e depois teria o outro, que seria o último. Agora, o caminho para acabar os Papas é o que não fui eu que taxei. Quem taxou foi Nossa Senhora, que ela disse que a discórdia entre eles é que iria acabar. E é o que está acontecendo. E o que eu disse ontem, na verdade o que vai acontecer é o fim da Igreja Católica, mas não o fim do cristianismo. Porque assim como já houve um fim quando começou a Igreja Católica Ortodoxa, assim como já houve um fim quando começou a Igreja Evangélica, vai haver uma nova cisão, que vai continuar existindo, só que não vai ser mais a Igreja Católica, o poder que ela tem hoje. Oi.
Esse que vem novo não vai ser exatamente um Papa, né, pai? Ou ele vai ser mesmo ele, como Papa, mesmo.
Eu diria que esse vai ser o pobre coitado.
É, né? Que vai levar todas as...
Que vai estar no meio do fogo cruzado. Que esse não aguentou ficar. Esse está saindo porque ele tinha muita bala correndo para tudo quanto é lado e ele ficou com medo de acertar ele. Então, na verdade, eu sempre disse isso. Depois desse virar o outro, que era quem habitava, foi virar o outro e aí o outro será o último. É isso, é velho. A política dentro da Igreja Católica é desde que o primeiro foi nomeado o primeiro Papa. Foi
feito.
Não existia? Só ler a Bíblia. Quanto Paulo discutiu com Pedro a respeito do futuro da Igreja Católica? Que o Paulo, o Pedro só queria que fosse levado aos judeus, e o Paulo queria levar os mãos aos judeus. Então, quando foi nomeado primeiro, o Papa já houve uma cisão política.
Era uma coisa, né? Ele podia levar o sentido, mas teria que impor também os costumes, né? O gente de Paulo não queria isso.
E aí Paulo disse, entre os meus ninguém vai precisar fazer circuncisão.
É. Mas é a política, né?
Então essa questão política é velha. Sempre houve cisões. Eu antes levei para eles como foi fundada a Igreja Ortodoxa. Foi na hora que foram escolher quais evangelhos iam fazer parte da Bíblia, eles não aceitaram muito. Porque ele tem a história de que uma pomba desceu em cima dos evangelhos que iam para a Bíblia, e esses evangelhos foram considerados então escolhidos, foram para a Bíblia e o resto jogado fora. A Igreja Ortodoxa não aceitou isso, tanto que ela tem mais evangelhos na Bíblia do que a Bíblia que você viu. Muitos que são chamados evangelhos apócrifos, estão na Bíblia Ortodoxa.
E essa mais dessa separação que vai haver, vai culminar o fim das religiões ou ainda vai ser uma
religião? O que seria o fim da religião? O fim da terceirização do seu contato com Deus. Não. Não. Veja, moço, na verdade, a religião, há muito tempo, deixou de ser religiosa. Há muito tempo, a religião se imbuiu com a política. O poder civil. Então, a religião hoje é muito mais do que uma busca com Deus. É um ditador de caminhos. E que, inclusive, domina o poder civil. Não estou falando da Igreja Católica. Toda. Tanto é assim que no, nos países árabes, a religião árabe também está embutida junto com a religião. Então, será neste ponto que a religião deixará de existir. Continuará havendo religiosidade, mas ela não será mais a ditadora de caminhos. Porque como está na Bíblia, no Apocalipse, na Nova Jerusalém, não há religião que não é necessário ter, porque o trono de Deus está lá na terra. Então, não vai haver mais necessidade de um Papa para servir de intermediário entre Deus e você. Não vai haver mais a necessidade de haver um pastor para servir de intermediário entre Deus e você. O trono de Deus está lá na terra. Mas isso não acaba com a religiosidade. É o que eu disse. A religiosidade, o catolicismo, continua lá. Mas não será mais o Papa que será o governante da vida dos católicos. Dá para compreender a diferença?
Dá. E esse plano de Deus ele vai estar também, vai influenciar também em tudo, na política, tudo vai estar tudo assim mais para quem estiver vendo.
A César o que é de César, Deus o que é de Deus. O plano de Deus não vai se influenciar no que é de César. Não vai se meter no que é de César.
Mas isso já existe no caso dos nós, estamos optando por um outro caminho, sem religião. Tem você que fala aí, mas a gente.
Você não está optando por um caminho sem religião. Porque um caminho sem religião é um caminho sem religiosidade. E você tem religiosidade. Você só está optando por um caminho onde a sua religiosidade não seja guiada por um ser humano. O que é diferente. A religiosidade existe. Então, só que no caso seu, no caso quando você chega o que nós trouxe, você está seguindo um caminho sem haver um condutor humano desse caminho. Só que eu acabei de falar. Vai continuar havendo a religião católica, só que o Papa não vai ter mais a força de ditador de regra de vida, de intermediário entre Deus e você.
Vamos dar um conselho.
Na verdade, vocês estão tão viciados com a forma de existência do Papa há 2000 anos, que você nem imagina o que eu estou falando. Eu espero para ver o que vai acontecer. Você não tem condição de entender. Sabe, não, você não consegue destruir essa tama de 2000 anos de verdade que está dentro de você. Eu espero para ver. Vai haver um Papa, que não vai chamar Papa, vai ser só um administrador da igreja, porque Papa é o intermediário entre Deus e a humanidade. E isso não vai mais haver.
Então, o Papa
vai perder
a função.
Hã?
O Papa vai perder a função.
Olha como eu estou dizendo o problema de vocês não conseguirem romper a teia. Papa não é uma pessoa. Papa é o intermediário entre Deus e você.
No meu caso, não.
Sim, é entre Deus e você. Se você é católico, é entre Deus e você. E o pastor é a mesma coisa, e o abino é a mesma coisa, e o dono do centro é a mesma coisa. Não importa. Ele tem essa função. Então, essa função é que não existe lá mais. Então, o Papa continua lá mesmo. Não mais como Papa, porque ele não tem mais essa função. E é essa função que caracteriza o papado. Ele será o administrador da Igreja Católica. Como é que é?
O padre. Deixa o papo de fora agora. Vamos concentrar aqui mais no, na nossa periferia. Aqui. É, o papo, o padre ainda vai continuar com uma...
De guia espiritual, que a função do padre deveria ser um guia espiritual. Um guia para lhe levar a Deus. Não. Se o dono de Deus está aqui, ele vai perder. Ele vai ser um mero praticante de rituais.
Todos esses guias não estavam perdendo a função.
Todos os guias vão perder a função. Todo aquele que exerce um papel que ele serve de intermediário entre Deus e você, vão perder essa função. Vão continuar vendo como burocratas, como administrativos, não mais com a função de servir de intermediário. Por quê? Porque por Deus, o dono de Deus está na terra. Só teria essa função quando o dono de Deus está no céu. Que aí precisa de alguém para canalizar aquilo para você.
Eu não tenho uma coisa mais pronta, essa transição. Porque isso não é papel, não é embaralhar a cabeça de milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Essa pessoa vai perder o chão. Vai botar a cabeça aí.
Mas só vai perder o chão aquele que construiu o chão. E se construir um chão santificando o Papa, ele não leu o Apocalipse. Mas veja, disseram para você, mas você foi ouvir diferente. Ele não teve essa questão de ouvir. Então o problema não é de quem diz. Mas esse desbloqueamento faz parte do combate às queixas de cada um que eu sempre falei que vai acontecer nesse novo tempo. Eu sempre falei que será sobre todas as coisas. Então, isso sim, vai tirar tudo do eixo. Eu disse lá na festa da Nossa Senhora, o eixo do planeta vai virar. Tudo que era certo, líquido e certo para você até hoje, vai deixar de ser. Ainda tem muita coisa que você, vamos dizer assim,
já começou.
Usa para sentar.
Não, estou falando já começou, estou dizendo que agora, eu não fui testado em tudo ainda.
Sim, sim, ainda
falta. Não sei quanto tempo de vida eu tenho aqui. Por enquanto,
Qual seria a nossa função no sentido de ajudar a pessoa a se amar? Nesse caso, se a pessoa perdeu completamente o chão, não vai ficar uma coisa assim um pouco difícil?
Por acaso, a pergunta que você está me fazendo é o tema da conversa de hoje. Por acaso?
Estou precisando.
Eu acho que isso aí leva um tempo, né? Porque já aconteceu com de nós quando. Eu comecei a beber no chão primeiro. Mas eu ainda tinha Deus, depois eu tive Deus também. Eu fiquei quase um ano em depressão por outras coisas e por isso também. E foi a época que valeu o dia que ele estava acontecendo, que eu nem sabia que eu ia falar em Brasil. Vai acontecer.
E quanta vez o limão chegou aqui, a filha ainda estava acordada, o limão dizia, você quer ir fazer? Ela, não, pode fazer você. Pode fazer você.
Não
era
assim?
Então
eu acho que muita gente vai perder o chão, mas depois vai. Vai recuperando, né?
É, mas a pergunta dele é bem específica. Qual a função dele que a partir do momento que ouviu o outro que o espiritualista deve se colocar à disposição para ajudar o outro, ajudar quem perdeu o som. Não é? Como quem perdeu o som vai reagir? Qual a função dele para ajudar esse que perdeu o som?
Eu digo isso porque minha família toda é protestante.
É muita gente, né?
É muita gente.
A minha família toda é católica.
É, agora também.
Meus pais.
Então vamos começar a conversar sobre isso, o que é importante. E eu queria que vocês tivessem uma calma muito grande ao me ouvir. Se saírem correndo a fechado para tocar, vocês vão me condenar de cara. Então, ouçam com muita calma, porque tudo que eu vou falar não tem nenhum motivo para ser condenado. Não vou fugir de nada que eu falei até hoje. Então, mas precisa ouvir com paciência, com atenção. Esse é o primeiro detalhe sobre o que nós vamos falar hoje. Segundo, essa é uma conversa muito mais dirigida àqueles que estão conosco há algum tempo. Ou seja, que já beberam da água que nós oferecemos. Mas se refrescaram com a água. As pessoas que estão começando a entrar em contato, essa não é uma conversa para eles. Ficou claro isso? Por quê? Porque eu vou levar a primeira uma coisa muito importante agora. André Luiz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu sei que para vocês essa fase soa mal movida. Você tem medo de ser cobrado. Mas por que isso soa mal no ouvido de vocês? Porque vocês colocam nessa fase uma questão coercitiva, uma força. Quando não é isso? Essa fase não tem nada de forte, de agressivo, de imposição. Essa fase tem muito a ver com os ensinamentos do Cristo. Quando ele diz, vocês são o sal da humanidade. Ou quando ele diz, ninguém acende uma lamparina para esconder dentro do armário, mas ela deve ser colocada no ponto mais alto para servir de luz, para iluminar o caminho de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos aqueles que já se refizelaram com o que receberam deste grupo espiritual, receberam um dom, receberam um presente, algo que foi bom para você, que fez bem para você. E quando você recebe algo bom para você, por essa lei do céu da humanidade, pela lei do não se esconder a lamparina cheia, você, olha que palavra é difícil, eu tenho medo de soar difícil, mas para você é criada uma condição de distribuir isso que recebeu. Sabe, você, irmão, ouviu de eu uma série de coisas. Essa série de coisas foram úteis para você na sua vida. Se você recebe tudo isso, acha importante, acha bom, e silencia-se para o outro, você é uma lamparina escondida dentro do armário. Você é um chau que perde o gosto e não mais tem tela as coisas do mundo. Então não é um a quem muito foi dado ser acobado no sentido de impor nada a você, mas de que a tudo que você recebe e que faz bem a você, zela em você. Eu não vou falar obrigação, eu não vou falar dever, mas zela em você a necessidade de passar para os outros, até pelo amor ao próximo. Se isso fez bem para mim, eu calo, eu vou querer fazer bem para o outro. Eu vou querer ajudar o outro.
Hã? Nem coberta,
né? É que eu disse, palavras são muito difíceis para serem contadas. E por isso eu disse, cuidado, não me julguem coerente. Porque senão, vocês por uma palavra podem achar que eu estou querendo dizer alguma coisa que eu não estou querendo dizer. É muito difícil para nós, que não tem toda a vivência humana, ou pelo menos não tem mais na consciência, usar determinadas palavras. Até porque tem muita palavra que falta na língua de vocês. Apesar da língua de vocês ser uma das mais ricas de palavras. Diga-lhe.
Como que fica esse sentido? Isso que você me falou, eu não me acordo. Agora, eu vejo aí uma coisa de ato.
Não, eu não estou falando de ato.
Sim.
Eu não estou falando de ato, eu estou falando de mundo interno. Se você recebeu de eu, o ensinamento de eu, que eu falo do culto espiritual, é do espiritualismo, não é disso aqui. Não, eu quero deixar bem claro. É, se você recebeu de eu algo que lhe fez se amar mais do que você se amava antes, você... Poxa, é palavra difícil, eu vou usar obrigação, mas você sabe que eu não estou falando o termo coercitivo. Gera em você uma obrigação de amar o outro como ele é, ao invés de você aumentar a pena dele com as críticas e julgamentos do seu pensamento. Sabe?
Agora entendi.
Essa deixa eu tentar explicar para ficar mais claro. Essa, o pensamento, a razão, a emoção humana, a mim, ela trabalha muito com a coisa culpa. Vocês podem não ter consciência, mas vocês são caminhões carregados de culpa. E todo o nosso trabalho veio sempre trazendo alívio a essa culpa. E vocês foram aos poucos se refizelando com esses ensinamentos, ou seja, foram aliviando as suas culpas. Tudo isso no mundo interno. E com isso sobra para você, como é que você falou, Rocha? A incumbência de você também não colocar mais culpa nos outros. Sabe, eu ganhei isso. Então eu tenho que ajudar o outro a não se culpar. Ah, não. Comece não culpando você ele. Na hora que uma pessoa nervosa tem um ataque de nervos na sua frente e você não a julga, ela começa a não se julgar pelo ataque de nervos. Mas se você começa a culpá-la, ela também se culpa.
É sintonia?
Sim, é sintonia. Nós outros falou. Emite uma energia, recebe uma energia junto com o fechamento. É esse ponto que eu quero tocar hoje. Que é exatamente o que você me perguntou. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Primeiro detalhe é exatamente este. Você tem a obrigação de ajudar essa pessoa. Por quê? Porque você foi ajudado. Volto a dizer, sem coerção, sem obrigação, só por questão de Desculpa. Por questão de palavra. Você recebeu, aquilo tem que ser passado para frente. Não pode gadar ali com você. Olha, isso é muito bom, maravilhoso, eu vou ficar escondidinho, caladinho, não vou falar nada para ninguém, para não ir para ninguém.
A parábola dos talentos. Né?
A parábola dos talentos, perfeito. Não esconder a sua moeda, mas botá-la para zelar lucros para quando o senhor vier. Tem uma, quando nós falamos da palavra do talento, eu falei que o grande talento do ser humano é o amor. E vocês não amam para não gastar o amor. Sendo que o amor é uma coisa que quanto mais você gasta, mais você recebe. Quanto mais você ama, mais você é amado. É exatamente isso, a palavra do talento. Mas aí vem uma questão de importância. É você se conscientizar de que você precisa amar o que foi amado. Não é mais uma questão de amar se quiser. É uma questão de, poxa, eu fui amado, eu vou amar o outro. É por isso, ligado a isso na cabeça, que essa conversa chama-se a corrente do amor. Porque você foi amado, mas se você não ama, não manda corrente para frente, aquilo fala. E a responsabilidade é sua. Porque você recebeu e não mandou para frente.
Pega o elo, né?
É, você quebra a corrente.
Quebra aquela argila, é muito cuidado, né? Quebra a corrente.
Isso é uma coisa que vocês não entenderam. E ontem eu disse, e eu já tinha dito ao longo do trabalho diversas vezes, tudo nessa vida tem um preço. E tudo isso que vocês receberam até hoje tem um custo. E o custo é não quebrar a corrente.
É a coisa do mundo que era dado, muito era cobrado.
Que é a coisa do mundo, sei que a quem foi dado, muito será cobrado. A questão da cobrança é a questão de você passar o anel para o poste. Não é uma questão de opção. É isso que eu preciso deixar bem claro. É uma questão de amor.
Integridade.
Integridade espiritual, sim. Lealdade, fidelidade a Deus, sim. É uma questão dessas coisas.
Não é sair por aí.
Porque ninguém chegou aqui. Isso eu estou apontando para vocês que estão aqui, mas estou apontando para todos que um dia já passaram aqui. Ninguém que hoje está bem chegou aqui bem. Quando chegou aqui, sempre teve um motivo que o trouxe. Motivo que hoje não tem mais. E esse fato de ser ajudado é que zelou em você, por lealdade, por fidelidade, zelou em você a obrigação de passar isso para você. É uma obrigação, volto a dizer, não coercitiva, uma obrigação amorosa. É você se sentir obrigado e não alguém que está lhe obrigando a fazer. Esse é um ponto fundamental que nós precisamos entender. Hoje, já tem uma série grande de pessoas que se banharam, que chegaram aqui com problemas e que receberam. Receberam ajuda, receberam socorro, receberam amparo. E que hoje se esconde para não jogar fora do Senhor. E é preciso passar isso para as pessoas, para que você continue sendo ajudado. Porque a cada vez que você serve de iluminação para o caminho do outro, você acaba recebendo mais óleo para manter a sua luz acesa. Aquele que guarda a pastilha, tudo aquilo que ele ganhou vai ser corroído como se fosse uma ferrugem. Qual é a coisa mais dura que tem neste mundo?
Ferro,
ferro, aço, metal. A ferrugem come de dois tempos. E é isso. Aqueles que se resguardam, que se escondem para não gastar o amor que receberam, acabam tendo aquilo que ganharam comido pela própria pergunta.
Você também não vai praticar, também
não vai. Não é não praticar, ele vai praticar com ele, mas não vai praticar com o outro. Ele vai criar todas as justificativas para o que ele faz e não vai justificar o que ninguém faz.
O que é que o
nós não estamos falando de ato, sair de casa, ir falar com os outros. Eu estou falando de mundo mental.
Então,
se você, se você, foi a resposta que eu, se você receber um ensinamento que lhe ajuda a não se julgar, você precisa evitar de julgar o outro. Tanto perto ou longe. É isso. Não é o sair. E aí é que vem a segunda parte, e é o que eu disse, por favor, não me julgue. Se alguém está imaginando que eu estou dizendo, com isso eu quero chegar à obrigação de frequentar a Sangha, de dar os ensinamentos de Joaquim para os outros, de fazer, de mandar ir no www do Infinito Alívio Ecumênico, que está completamente enganado. Eu não falei nada disso.
Da igreja da palestra?
E eu não falei nada disso.
Será que
tem? Eu não falei nada disso. Eu falei na sua vida, no seu dia a dia, na sua convivência com os outros. Eu sempre deixei muito caro, eu não quero seguidor atrás de eu. Rabo muito grande pende em algum lugar. Não é isso. É de você com você. É de você para você. Sabe, eu recebi, eu vou passar. Seja indo, e aí eu digo que não precisa ir, mas também não digo que não pode ir. Seja indo às atividades de uma comunidade ou não. Seja estando no banheiro e alguém está batendo na porta na hora que você não pode levantar ou não. Seja na hora que você está com cheiro e alguém toma um último copo d'água. É no dia a dia, é na vida que vocês precisam está. Qual é a palavra?
Atento?
Não! Está disponível para passar aquilo que receberam. E não passar, não se trata de passar com palavras, com ensinamento, com ato, mas de fazer ao próximo o que você quer para você. Se você hoje ganhou e age com você sem culpabilidade, você não pode assumir a posição de culpar os outros. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Porque aí você está dando para o outro que não quer para você. Isso complementa a conversa do ontem, complementa a questão que eu disse. O que se espera de uma comunidade, e comunidade é uma pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, é que ela seja uma fonte que irradia a alegria, que ela seja uma fonte que irradia o amor ao outro para que o outro se ame. Você precisa ser essa ponte. Porque um dia você foi amado. Porque um dia você sentiu chamado. Porque um dia essa mesma luz lhe banhou. Por isso eu disse que aqueles que estão começando não é essa conversa, não é dirigida a eles. Porque é preciso que você já tenha alguma vivência, já tenha recebido. Porque só quando você recebe é que você assume para si o compromisso de mandar para frente.
O que você está falando aí, se a gente botar em prática mesmo, vai mudar toda a dinâmica das nossas conversas. Porque a dinâmica da conversa é a seguinte, a pessoa está falando um negócio, ela fala um negócio que você não concorda, peraí, isso aí já não é assim. Aí você quer ensinar a pessoa qual é a forma que você acha certa. Normalmente é isso.
Mas na verdade também, isso de colocar para fora é arte. Você até pode.
Não, é o que eu estou falando, vai mudar a dinâmica.
Vai acabar com esse ano do ato. Como eu disse ontem, o ato é reação a um fechamento. É reação a uma vivência. Lembra que eu falei isso ontem?
Então a gente está fazendo.
Pode até acabar. Mas veja, não sei lá você que acabou. Você acabou aqui. Aí aqui pode acabar. Que foi, Luiz?
Não, não tem
que.
Então ele
está
fazendo tudo errado até agora.
Não, você não está fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado. É a tal da pedagogia que a Pia diz que eu não tenho. Eu preciso que você abra de uma forma e que colha um determinado fruto para eu lhe mostrar que, olha, você colheu ou não colheu o fruto que você queria colher.
Nossa, eu não tenho muito. Muito fruto assim.
Na própria Pia, aconteceu isso. O sonho da Pia era ter um pé de mola, não é isso, Pia?
Mola.
Não era isso? Aí ela mudou para cá, saiu correndo, colocou o pé de mola. Cortaram o pé de mola. 3 anos depois descobriram que aquela mola, aquele pé não dava mola. É isso. Mas primeiro ela precisou plantar a bola, precisou esperar crescer, não, esse ano não vem, vem o ano que vem. Não, esse ano não vem, vem o ano que vem. Um dia a gente, e aí? Que não vem? E aí popular chave e dizer, não, existe pé e a mola que não dá a mola. E aí ela contou o outro, perguntando antes, esse dá a mola?
Esse é fêmea?
Então veja, não é você que fez o errado até agora. Era preciso que você plantasse o pé e a mola que não dá a mola, para você ver que não deu, para aí você poder ouvir que existe outro pé de mola. Porque se você, antes de plantar, alguém disser que esse pé não vai dar a mola, você diria que esse cara é doido. Então não é você estar errado. Na verdade, você trilhou o caminho para poder chegar até aqui na cidade.
Aí você contou a historinha. Aliás,
foi isso que nós fez todo durante 14 anos. E moço, agora eu me pergunto, agora que você entendeu o que eu quero dizer. Alguma vez, quando eu falei de comunidade, eu falei diferente? O que que eu falei de ordem espiritualista? É. O que que eu falava quando o doutor veio aqui? Estou aqui. Xandre não está valendo de nada. As pessoas se juntam, só ficam conversando de besteira. Ninguém fala de ensinamento. Eu disse que ótimo. Porque as pessoas estão saindo de lá leve, rindo, brincando. e ser bicho que eu falei. Porque essa é a função. Como eu disse ontem para vocês, você precisa amar a você, que na hora que você ama, você está amando a Deus. E se você vai num lugar onde as pessoas querem lhe ensinar a se amar, e com isso criticam como você está te amando agora, você vai embora. Você não se sente amado? Se você não é amado, como é que você vai amar? Sabe, tem algumas, né? Não tem só uma, não, tem diversas. Mas tem algumas fases difíceis que vocês fazem questão de esquecer. E eu faço questão de levar. Venha para mim que o meu jugo é leve. Sabe, o amor não cobra. O amor não exige. O amor não impõe condições. O jugo dele é leve. Ele existe em qualquer condição. Ele existe em qualquer situação. Ele não zela nenhuma obrigação, nem o de amar. Essa é uma questão que vocês precisam ter em mente. Que eu vou falar agora como eu acabei ontem. Porque o maior beneficiário disso é você mesmo. Porque quando você ama o próximo, você também se ama. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Fia, você pode vir aqui? Tá certo. Vou falar uma coisa para vocês que aparentemente o irmão vai ser o primeiro a pular ali. Eu já disse isso ao longo da conversa, das nossas conversas. Mas no início deste trabalho, nós falamos sobre o sacas humano. Sacas que tem aqui, no corpo humano. Falou, Carlos, como tudo que o aqui falou, de uma forma diferente que a humanidade conhece. E nós falamos de um saca que vocês têm aqui, não no meio dos olhos, mas assim, na testa, aonde eu ponho a mão para fazer a coisinha. Ah, Joaquim, como é que você vai falar de saca que tem aqui se não tem corpo físico?
Colonária.
Esse saca, ele tem uma característica especial. Que existe saca do corpo físico que só emite. E existe saca no corpo físico que só recebe. Por exemplo, não tem nas doutrinas, mas você tem saca na sola do pé. Por isso que você anda descalço, ele recebe a energia.
Você
está
falando materialmente ou espiritualmente?
Eu estou falando espiritualmente, explicando de uma forma material. Porque não há outra forma de entender. Eu sempre disse, saca é material. O saca pertence ao perispírito. Então é matéria. Agora, ele influencia o espírito.
Chega lá.
Se não chegasse, não teria por que continuar existindo. Lei do uso e do desuso, que é da ciência de vocês. Tudo que um animal não usa, aos poucos as relações vão abandonando. Então, esse saco aqui, ele tem essa propriedade. Ele emite, recebe. Emite o quê? A emoção que você está vivendo. Quando você pensa, e no seu pensamento está embutida a raiva de alguém, você emite raiva por aquilo. Só que quando você emite aiva por aqui, você recebe aiva por ele mesmo. Você não lembra disso? Foi mais ou menos assim. Não faz tanto tempo. Foi em 2000 que nós falamos disso. Em 2000 que nós falamos disso.
A gente já aprende
nossa
memória.
Foi em 2000 que nós falamos disso. Está na apostila da Umbanda. Então, quando você ama, você recebe amor. Quando o seu pensamento é de amor pelo outro, você recebe amor. Ah, Joaquim, meu pensamento é Deus que dá. Irmão, eu conheço você desde outros carnavais. Eu já sei. Eu não estou falando do pensamento do pensamento. Estou falando da aceitação do pensamento ou da negação do pensamento. Já. Porque o pensamento ele não tem força. Ele só ganha força quando você compactua com ele. Ah, então é o pensamento. Mas só ganhou força porque você compactua com ele. Então quando vem o pensamento de amor e você compactua com aquele amor, você ama. Agora, quando vem o pensamento de raiva e você compactua com a raiva, você teve raiva.
Você compactua o pensamento de raiva com amor?
Hã?
Sim. Consigo compactuar?
Sim. Eu estou com raiva, estou aí. Daí?
Você quer que eu vá com amor? Eu não sei, deixa aí.
Por que quando ele tem raiva, você recebe raiva?
Porque esse canal, quando ele só capta, só busca aquilo que ele manda. Esse saca, ele só busca no universo aquilo que ele. Não é bem bate e volta. É, saiu raiva, ele sabe que saiu raiva, ele vai buscar raiva. E na época havia. É que nós vamos falar bem materialista, mas veja, é só para vocês entenderem. Na época eu fui bem caro. É como se fosse depósito. Que você perdeu, então você tem que repor aquilo que você perdeu. Então você vai buscar o que enviou.
Você fala mais coisas que tem que repor.
E
uma analogia.
Que nível do universo, essa é a sua personalidade. Tudo isso nós falamos no ano 2000. É exatamente isso. Você já vem com um depósito. E aquilo não vai mudar. A não ser por uma ação sua. Ação não física, ação não foco no pensamento, ação com relação ao pensamento.
Mesmo que a pessoa com quem esteja relacionando não esteja sendo raiva.
Mesmo que a pessoa. Se a pessoa está emitindo aiva, agora vamos entrar para a matemática. Se a pessoa está emitindo aiva, energia negativa, você emite amor, energia positiva, mais ou menos dá? Mais.
Mais. Na matemática, falando.
E a pessoa
tem. Agora, menos com menos, mais menos.
E a pessoa que está emitindo raiva, ela percebe isso conscientemente.
Ela percebe isso dentro da consciência espiritual. Que para você é o inconsciente mesmo.
Então não precisa falar nada para a pessoa.
Não precisa falar nada. Ame. E amor não precisa de palavras. Não precisa de ato. Precisa de amar.
Mas fala alguma coisa, não fala nada.
Não sou palavra, vou sair, você está querendo. Toda pergunta sua acaba sempre no machão, qual vai ser a chão? Não, eu não tenho receita de bolo.
Dá então, pai, às vezes uma pessoa muito alegre, chega na outra conversa, e às vezes ela pode estar com um sentimento negativo, e a outra calada, às vezes está amando mais a ela.
Porque... Muito mais, né?
Mas no caso, a pessoa tem duas pessoas, uma emitindo a raiva e a outra emitindo amor. Essa que emitiu a raiva, ela vai receber raiva mesmo?
Não, ela vai receber uma raiva, mas vai ser uma raiva banhada de amor. Esse amor vai chegar a ela, não por aqui, mas aí chega por outro saco. Que choca. que aí não tem a ver com isso.
É só esse chakra que é bloqueio?
Não.
E sobre o chakra?
Hã?
Qual foi a primeira história do chakra?
Neste mundo?
Sim.
Isso é mais velho que fazer cocô de copo.
Sim, na Índia ou vem da China?
Já no tempo do Lao Tse falava nisso. Nas aberturas energéticas do corpo. Lao Tse é 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. É, um problema de vocês é a religião católica. Porque isso no Oriente é coisa muito velha.
Não, sim, sabe, mas... Isso aqui chegou para nós em quanto? Anos 60 chegou.
Aí eu enchi. Pra cá, pra hoje, eu enchi.
Eu peguei fusão do jurídico, né?
Mas era pelo livro, tipo, que eu me entendo.
Você conhece? Ela já sabe alguma coisa sobre isso?
Não.
Não vai saber?
Tu, quando o homem envelhecer, Deus disponibiliza lá. Isso é o que diz o livro dos Espíritos. A ciência é dada para o Deus, para o avanço e todo o campo. Toda essa parte do saca é só, vamos dizer, no olachão, numa escolinha, não é irreal, mas é só uma figuração para vocês entenderem. Entender o quê? Entender que para você continuar hojando tudo que você recebeu, você tem a responsabilidade de agir com o outro do mesmo jeito que você quer. Que abre com você. Só isso.
Essa é aquela missão que você falou pra gente?
Não, essa missão é outra. É isso que vocês precisam compreender. Oh, volta a dizer, por favor, não me julguem antecipadamente.
Por que a gente está falando desse lugar?
Eu estou entendendo por quê. Pode vocês não me julgarem, mas está sendo gravado aqui e muita gente vai me ouvir. Então, tem muita gente que vai me ouvir, vai julgar e precisa ouvir isso antes. Eu não estou nem aí para vocês.
Obrigado.
Na verdade, eu não estou aqui para vocês. Eu estou aqui para transmitir o ensinamento. E vocês estão aqui porque eles colocaram aqui. E já que é vocês que estão aqui hoje, eu tenho que transmitir o ensinamento para vocês. Mas não para vocês, eu estou transmitindo o ensinamento. Não é falta de amor por vocês que eu falo isso, por isso eu pedi antes, não me julgue. É porque eu quero que você entenda uma coisa. Você não é uma pessoa... Não, desculpa, você tentar formular a frase de outra forma. Eu não tenho a preocupação em passar esse ensinamento para você, para você, para você, ou para você, ou para você, especificamente. Então, vir aqui já foi, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra que vocês não vão compreender, porque dá dúvida com punição, o karma de vocês, o merecimento de vocês. Porque se o karma e o merecimento de estar aqui para ouvir outro, fosse de outro, eles estariam aqui, eu estaria falando. Agora, para que este merecimento zere um outro merecimento, você assume a responsabilidade de continuar a corrente. Está dando para entender o que eu quero dizer? A corrente do amar ao próximo. A corrente do amar não posso. A corrente do eu aprendi que eu não devo me mudar, então eu também não devo mudar o outro. Eu aprendi que eu devo amar a mim do jeito que eu sou, então eu devo amar o outro do jeito que ele é. Está compreendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é isso. Não que eu esteja me lixando para vocês, que para mim tanto faz se vocês se dão mal ou não. Não é isso. É só para vocês não entender que, olha como eu sou especial. Estou aqui, veio aqui para falar com eu. Não. Estou aqui, veio aqui para falar. E você teve o merecimento de vir. E nesse merecimento de você mesmo, você mesmo assumiu com você a responsabilidade. E se isso é importante, se isso lhe fez bem, se não fizer, não tem o que passar para quem.
Nem volta, né?
Claro, porque se aquilo não serviu para você se amar, como é que você vai amar o outro com aquilo? Por isso eu volto ao início. Não é uma conversa para quem está começando, mas para quem algum dia recebeu. Porque ao receber, tornou-se devedor. Então, o que eu gostaria de falar e de deixar como complemento do que nós conversamos ontem, complemento do amar a si mesmo. Além de amar a si mesmo, você deve ter todos os esforços para poder amar o outro. Foi o que eu disse ontem. O objetivo primário da existência carnal é a elevação espiritual. É você com você. Mas existe nesse o objetivo secundário, que é o você com o outro. O espírito toma um corpo de acordo com este mundo para aqui contribuir sob as ordens de Deus para a obra zelal. E a obra zelal é influenciar na encarnação do outro. Porque a obra zelal é a encarnação. E a influência na encarnação do outro é o tempo pelo da vida do outro. O sal. Porque o sal é o tempero. E é por isso que está lá no Sermão do Monte. Vocês são o sal da humanidade. A sua ação tempera a vida dele. Não a ação física, a ação mental. Porque se você o amar, você está dando um sabor para a vida dele. Se você o criticar, você está dando outro sabor para a vida dele. E você é responsável por esse sabor que você dá a ele na vida dele. E é por isso que o Cristo diz: se o tempero perde o gosto, se o sal perde o gosto, ele é jogado fora. E todos passarão em cima dele. Mateus capítulo 5.
Tem uma forma para a gente aprender a não criticar, não julgar?
Minha filha, eu queria que você fizesse a pergunta mais alta para sair ali.
Tem uma forma para a gente aprender a não criticar e não julgar, senão a gente nunca vai conseguir fazer isso.
Vou então lhe dar a fórmula para você não julgar, não criticar. Digamos que alguém venha e coloque esse óculos aqui, que é um lugar onde você mentalmente acha errado. Certo? Nessa hora, a mente vai zelar um pensamento de que aquela pessoa não presta, e que aquela pessoa sabe qual é o lugar certo, que está fazendo ali só para lhe atacar, que ela que não gosta de você, que ela é uma errada, tudo isso o pensamento vai criar. Pergunte ao pensamento. Se eu colocar uma coisa onde a outra pessoa não gosta, eu gostaria de ser tratada desse jeito? Você gostaria?
Não, mas eu continuo achando que o lugar do óculos não é.
Continue achando que o lugar do óculos não é aí. Só não julgue o outro. Veja, continuará sendo um óculos no lugar errado, mas não será mais para você uma ação e ataque a você, não será mais a você. Para você, uma ação de alguém querendo lhe machucar, não será mais para você uma ação de alguém que não pesca. Será simplesmente o ato de uma pessoa colocar aquilo fora do lugar que você considera certo. Olha a diferença. E veja, não falei em palavra, não falei em ação, não falei no idioma ou lugar, falei tudo em mundo mental. O que é isso? Na hora que o seu pensamento quis uma ideia de jogar culpa no outro, de criticar o outro, de acusar o outro, pergunte a você mesmo se você gostaria de ser tratado daquele jeito.
Mas aí tem um planeta que está para você, não?
Pergunte a você mesmo se você gostaria. Se você não gostaria, não faça com o outro. É só esse. Essa é a fórmula do bolo. Você perguntou, tem algum jeito? Tem. Avalie-se o que você está dando ao outro. Você gostaria de ser tratado do mesmo jeito.
É isso que vai acontecer, né? Se você emitir julgamento, você vai receber julgamento.
Com o mesmo valor que você julgar, será julgado. Ensinamento do que? Aí quando julgam você, você acusa o outro. Quem é ele para me julgar? Ele não pode me julgar. Será que ele não sabe que não pode julgar? E você está julgando ele.
Isso é para o humano, não julgar
sempre. O ser humano não pode. A mente humana não pode deixar de julgar. Porque a mente humana, ela tem como fundamento proteger a si mesmo, egoísmo. E ela só consegue proteger a si mesmo desqualificando o outro. Você só diz que o outro está errado porque você quer estar certo. Volto a repetir, essa não é uma conversa para quem nunca recebeu. Porque quem nunca recebeu nunca se beneficiou, não vai ter o que passar. Agora, quem já recebeu, não pode continuar agindo com os outros de uma forma diferente do que ele recebeu. Eu diria, vamos dizer assim, que para o nosso grupo, essa é uma conversa de pós-graduação.
Você acha que a pessoa que recebeu, que teve esse princípio, que aplicou, consegue guardar isso para ela de uma maneira egoísta assim? Eu estou falando que está pensando em fazer, ou está consciente do que está fazendo.
Vocês estão reconhecendo a voz? Esse é o irmão. Irmão, quantas vezes você colocou coisas para mim que eram como se fala, devaneio. E eu pacientemente conversei com você mostrando que não. Que aquilo era só um devaneio, e você disse, ah, estou aqui ligado, você me orientou, me ajudou, não foi?
Várias
vezes. Como é que você trata o moço no www que xinga eu? É com essa mesmo carinho e atenção?
Não.
Acabou de você me responder que já recebeu, que não passa para frente. Não estou brigando, não estou brigando com você, não, eu só estou querendo lhe mostrar, porque se eu lhe mostrar na sua ação, você compreende muito mais fácil como alguém pode já ter recebido e não passar para frente.
Mas aqui
em Renato
vai falar todos nós,
vamos para o
inferno,
hein? Não, não vou para o inferno, filho. Não vou para o inferno, porque até agora você não tinha esse alerta. Agora você corre risco de mim. Até agora você não tinha esse risco. Já, mas nunca citou diretamente. Entendeu? Igual não estou acusando você.
Nada você me fala. Eu nunca interpretei dessa maneira. Nunca vou interpretar. Eu não vejo dessa maneira.
É só para identificar mais facilmente para você. É que nós, na hora que, por exemplo, o Joaquim está falando, nós estamos com uma pé disposição. Fora daqui está com outra pé disposição. E é justamente isso que eu estou mostrando. Essa pé disposição fora daqui é que precisa ser alterada.
Você está pedindo uma coisa quase impossível para a gente.
Não acho possível, não. Eu acho. É só na atenção.
Isso! É, não é prestar só atenção. É estar consciente da responsabilidade de cada um. Que até agora, para vocês que não tinham ouvido isso tão forte como já havia dito, eu já falei isso diversas vezes, já, mas hoje estou batendo de uma forma muito forte, e eu disse no início, espere até o fim, porque a conversa vai ser forte. Até agora, ficava muito só o momento de estar aqui. Só o momento de ouvir, de ler, de participar. Fora daqui, tudo isso não tinha importância. E é isso. E como a Fia disse, eu já falei diversas vezes, eu disse reforma íntima, trabalho de 24 horas. E agora eu estou dando a consciência a vocês forte de, olha, e se for preciso, vou falar outras vezes, olha, eu recebi, eu ganhei, e não estou honrando o que eu recebi. Não estou sendo coerente com o que eu recebi. Eu preciso estar atento, mas mais do que atento, eu preciso estar consciente do que eu recebi. E preciso estar consciente de que eu preciso honrar aquilo que recebi. Como? Ajudando o próximo. A servindo o próximo do mesmo jeito que eu fui servido.
Aquela história, né? Eu estou bem, eu estou bem, mas fulano da fã não entendeu.
É, muitas vezes ele precisa sair daqui, aqui mesmo já fica aqui, né?
Como?
Muitas vezes, eu disse que você precisa estar consciente quando sai daqui. Mas, mesmo muitas vezes, não precisa sair daqui para criticar. A crítica acontece aqui no mesmo momento. É essa questão da coente que eu estou querendo levantar e estou levantando hoje. Se algo lhe fez... Olha, deixa eu falar uma coisa. Se você vai num lugar... Toma, como é o nome dessas águas que vocês tomam no sabor? Isso, ou outro, como é o nome? Isso, refinerando. Vocês tomam essa água com sabor e gosta. Qual é a primeira coisa que você faz? Diz para o outro. Diz para o outro, ó. Tome que é muito bom. É a mesma coisa, é a mesma corrente. Olha, foi muito bom aquele ensinamento, me fez muito bem. Eu vou ajudar o outro. Com o mesmo ensinamento, vou indicar o outro. E aí eu não estou falando de palavras, eu não estou falando de ato, eu estou falando de vivência. Porque a palavra vai ser o resultado da sua vivência. Desculpa, o ato vai ser o resultado da sua vivência interna. A preocupação não é em fazer, em falar, em agir, mas em agir internamente, porque o que sair, vai sair, mesmo que aparentemente, ou que seja recebido de forma negativa, vai sair positivado. E o que vai entrar é a positividade, mesmo que a mente reaja materialmente dentro do negativo.
Aí tem que fazer de novo o processo.
Bota, a gente vai fazer de novo, sei lá, outro presente, espera o presente acontecer para ver o que vai fazer. Essa é a corrente do amor. É aquele que é amado, amar. E aquele que não é amado, ou seja, que vive um momento onde um elo foi partido, começar a tecer uma nova corrente, amando-o. Eu vou contar uma história, não sei se a filha vai lembrar. Essa história é desse tempo que nós da palavra de saco. O moço levantou de manhã, a camisa não estava fachada para ele trabalhar. Ele já ficou com a raiva da mulher. Sentou na mesa para tomar café, não tinha café. Ele ficou com mais raiva ainda da mulher. Saiu, o cachorro latiu, ele amputou o cachorro. No meio da rua, fechou, olhava para ele. Está olhando o quê? Chegou no trabalho, chupindo pelas paredes, ele olhou com a pessoa disse, bom dia. Tudo aquilo que ele viveu até ali acabou. Todo o estado de espírito dele mudou. Por quê? Que alguém quebrou a corrente do mal, a corrente do sofrimento, a corrente da contradição. Imagine uma pessoa que vai a uma igreja católica, um centro espírita, ou ao templo de evangelho, e é tratado por você não peça, você é um pecador, você fez isso, você fez aquilo, você agiu daquele outro jeito, e de repente ele chega na sua frente, que você sabe, sabe que você sabe todo o passado dele, e você diz, meu amigo, bom dia, como vai? Toda aquela amargura de ter sido julgado e criticado, acaba. Então a corrente do bem precisa ser passada, precisa continuar sendo anelada, mesmo que ela tenha sido ouvida. Porque a partir dali você tem a possibilidade de começar uma nova corrente. Nada do que ficar, eu não tinha camisa passada, por isso se alguém me der bom dia, eu vou mandar cá a boca. Nada do que fica. Porque você um dia recebeu amor. Se naquele momento você não recebeu, continue amando, que você continuará te amando. Quando nós estávamos conversando aqui, irmão, e eles começaram a conversar sobre a comunidade. É só para mostrar que nós não saímos do caminho, né, da conversa. E aí ele estava falando de uma pessoa que, às vezes, num trabalho de um grupo, uma pessoa não faz o trabalho dele e o grupo não acaba não produzindo tudo que era esperado produzir. Aí eu disse para eles assim, vou só para eu postar aí exemplo para ficar mais caro. Digamos que você queria fazer 10, porque uma pessoa não trabalhou muito, você só fez 9. Aí você sofre por causa de um e esquece 9 que conseguiu fazer. Vocês, quando receberam negativo, crítico, raiva, precisam se lembrar dos momentos que já foram amados. Se você só viver aquele momento que não foi e quiser continuar não amando, você simplesmente abandonou todo o amor que você fez. Aproveitá-lo por fim de ser. Hein, moço?
Como a coisa do óculos ali, né? A pessoa esquece, depois eu vejo que ela fez a mesma coisa e não foi julgada.
Não é só isso. A pessoa esquece, não é só tantas vezes que ela fez e não foi julgada. É tantas vezes que aquela pessoa colocou o óculos onde ela queria. E aquele dia esqueceu, acabou. Tudo que ele fez antes era jogado no lixo. Só vive aquele momento onde não fez o que não quis. Você é casado com ela. Quantos momentos maravilhosos ela já não fez para você? Hein? Responda para mim. Agora, quando ela faz um que não lhe agrada, você se lembra do quanto ela já fez de bom para você? Não, você só vive o mal. E aí começa a vingar, mesmo que não com a cola, porque não tem colada, né? Mas por dentro, só, por que ela fez isso? Por que ela não fez isso? Por que ela não fez aquilo? E questionou todo o momento bom que ela já fez para você.
Você diria que isso pode ser uma questão de treinamento, treinar...
Isso é uma questão de treinamento.
E essa é mais uma dica, né? Vem da outra, né?
É uma questão de treinamento 100%.
E reversão de pensamento.
E reversão não é de pensamento. De forma de sentir o momento. Porque o pensamento vai continuar dizendo que o óculos está no lugar errado. Só que essa ação do óculos no lugar errado será recebida por sensações diferentes, não com a mesma sensação de lado. Entendeu? É mundo interno, não é ação. Sim, é treinamento. A vida é treinamento o tempo inteiro. Não treinamento de fazer, não treinamento de aprender, mas um treinamento de aprender a viver a vida. Viver a vida não é praticar atos, não é pensar. Viver a vida é vivenciar os acontecimentos da vida com uma, vou voltar a outra, com uma emoção que não leve você a chover. Lembra que nós falamos isso ontem? Porque o maior, quem vai ganhar mais? Você. Porque quem perde? Você. Porque logo depois, todos os pensamentos que ele teve com relação que ela acabou de fazer, vão embora. Ela nem sabe que ele choveu. Só quem choveu foi ela. Foi ele. Você lembra uma vez que disse para mim, estou aqui, como é que me dá um gocheio como não viver a situação negativa, a situação de sofrimento? E eu disse para você, lembre-se dos momentos felizes da sua vida, que você traz a felicidade daquele momento agora. É basicamente o que eu estou falando. Quanta coisa ela já não fez de bom para ele, e vice-versa, viu? E num determinado momento, por alguma situação sem a menor importância, ele esquece do que ela fez e ela esquece do que ele fez. O que vocês não entendem é que esse de agora, essa raiva de agora, ela que é como uma fisiquinha pequena no Deus. Fica feliz. Amanhã, se refere de novo. Depois da manhã, se refere de novo. Depois se refere. E aí, quando abre, todo machucado é que você vai começar a se preocupar e querer pular. A cura fica mais difícil.
Mas tem.
Hã?
Mas tem
cura. Pode não ter. Já pode ter se tornado uma bichete, já pode ter acostumado por dentro, você vai ter que equipar o homem. Quantos perdem a perna por causa de uma filhinha que não está? E aí eu diria, neste caso, Peixinho, quantos casamentos acabam porque você não tratou de um simples momento de um que foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e aquilo já não tem mais dentro. Carlos, tudo isso dentro do pano de vida. Carlos, não vai acontecer se não tiver programado.
Então fica aquela coisa assim, tipo, ele é ótimo, mas quando ela faz aquilo, não tem jeito.
Só tem a problema.
Depois você conversa com ele para saber qual é aquele.
Eu acho que.
Eu não
vou
fazer
para
ela, eu acho que é ótimo. Fazer um exemplo desse, mas quando você faz isso, ele quebra um barco.
É o problema da terra, é o
problema dele.
Isso.
É a ferida que está. Agora está difícil de adaptar.
Para ela, não é nada.
Não sei se tem jeito, mas você vai ter que furtar. Não fala mais desse assunto, porque não tem mais medo, não pode ferir.
E aí eu uso exatamente o isso, falando agora especificamente da nossa comunidade, o Xanga. Quantas filhinhas não foram se juntando entre você no relacionamento, que não foram tratadas por você, e que acabou causando grandes feridas na própria comunidade como um todo? Lembra o moço que me falou das panelinhas?
Uhum.
Se na primeira contrariedade ele tivesse tratado a contrariedade, ele não teria ido para um lado da panela. Não haveria uma panela diferente. A panela só ouve porque ele não está toda pequena ferida, foi abindo, até que ele teve que ir para o outro lado, para um outro lado.
Estava lá no
dia. Isso é para a vida, isso vale para todos os relacionamentos. Seja vizinho, seja pai, mãe, seja filho, seja marido, seja mulher, seja uma pessoa que você conhece no meio da rua toda. Se você não temperar a sua vida com esse sabor, você não vai conseguir comer comida com esse sabor.
Se você não quer comer um doce, mas faz o que eu falo.
Isso, você quer comer doce, mas só faz doce e só faz um doce sem açúcar? Como você vai comer doce? Então essa questão do elo, do amor, da corrente do amor, é fundamental para você. Porque nós, e eu te falo nós para não dizer, não pensar que é eu e aqui, a nós, o culto espiritual, até hoje só amamos vocês. Receberam nunca ninguém que veio conversar comigo, eu botei o dedo na cara e fiz a acusação. Nunca. Sempre ouvindo. E dizendo, tá certo, essa é a saída que você teve. Agora, será que se eu estivesse aqui não seria melhor? Imagina, irmão, se eu estivesse aqui. Então, o primeiro elo da corrente foi deixado. Agora é a sua vez de dar continuidade a ela. E volto a repetir, não estou falando de se tornar um... Como é que fala aqui, a gente põe o som para fora?
Aquele,
um alto-falante do que Joaquim diz. Não estou falando para você se tornar no que vai bater de porta em porta para ensinar o que Joaquim fala. Não estou dizendo que você é obrigado a ir à Xanga toda reunião que tiver. Não estou falando que você tem que dar aos outros os endereços do www do espiritualismo. Não! Estou falando de você tratar os outros como Joaquim me trata. Só isso. Sem falar em nome de Joaquim, sem falar em nome de espiritualismo e também, sem falar em Cristo, Buda, Krishna, em qualquer coisa. Só falando em si. Eu me amo. Só isso. E isso não é uma opção, filho. Isso é o que eu quero também deixar pensar. Porque você teria a opção até de não fazer. Mas isso lhe leva a um caminho. Um caminho de não ser mais amor. Então, se você gostou, se você se sentiu bem ao receber esse amor, você não tem outra opção. Porque senão você vai perder o amor que você recebeu. Essa hora. Como diz o Quinto, pelo mesmo valor que você nos dá pela vida. Ficou claro? Pode perguntar.
Deixa eu ver se chega lá. Assim, eu li uma vez a função do Batalha de Maria seria terminar esse marinho também, né? Você falou que não necessariamente.
Não, a função do Batalhão de Maria é disseminar ensinamento.
Certo. Aí você está falando agora que é para aplicar em nós mesmos?
Não, eu estou falando do ensinamento do Batalhão de Maria. O problema de ser ensinamento, de ser divulgar o ensinamento, é que vocês acham que ensinamento é só cultura. É só informação cultural. Nós estamos divulgando o ensinamento. Qual é o ensinamento? Olha o outro como você foi amar. E essa é a função. Eu já disse aqui algumas vezes, e acho que passou muito rápido e vocês não lembraram. Todo o trabalho do Batalhão de Maria para o novo tempo está sentado, todo o batalhão, todos os grupos estão sentados, fala direito,
centrados,
no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o centro de todo o trabalho do Batalhão de Maria. Cada grupo tem algum, nessa fase, tem algumas funções. O nosso é falar desse amor. No Evangelho do Tomé, tem uma mensagem que eu citei, que começa assim. Nesse livro se fala de amor. Tudo que aqui vocês forem ler, está se falando sobre amor. Mesmo que não se fale sobre amor. Lembra disso? Muitas vezes eu posso ter abordado cultura, formação científica sobre o mundo espiritual. Mas eu só usei tudo isso para falar desse amor. Porque, moço, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, já vai servir de preâmbulo que nós vamos conversar depois. Tudo que você sabe lhe pede de amar. Toda a sua cultura é o seu empecilho do amor. Por que você não é capaz de amar quem põe do óculos aqui, filho? Que sabe que aqui não é o lugar certo, que sabe que não deveria ser colocado aqui, que sabe que isso não deveria ser sido feito. Toda a sua sabedoria, ela se transforma num tesouro, que aumenta o defeito. E essa defesa da mente, que é o egoísmo, é o que não lhe deixa amar o próximo. Toshi, tudo que nós sempre falou foi uma transmissão de ensinamento. Mas tudo que nós sempre falou, isso eu já cansei de dizer, tem sempre a finalidade de destruir alguma coisa que você saiba, sem construir nada novo, para que você possa, então, amar, sem condição. Porque quando você ama quem colocou no lugar certo, você não está amando ninguém, a não ser você mesmo. A não ser a sua própria cultura. E isso chama-se fazer, satisfação.
Muito bom, e vários saberes, né? Está na beiradinha, pode cair, se cair está quebrado, tem nada a ver com o
carro. A mente humana, ela é bem detalhada.
A vela pode queimar. Toma só.
Então, hoje, a nossa parte aqui é ensiná-lo a amar. E para ensiná-lo a amar, é que nós, durante 14 anos, juntou para destruir toda a sua cultura, toda a sua sabedoria. Eu tenho, não só sabedoria, mas de inteligência, né? Porque sabedoria nada é saber. Mas para vocês, sabedoria é ter excesso de saber.
Mas é difícil pensar em chamar, né?
Não, moço. Não é difícil ensinar você a amar.
Precisa aprender.
Ah! O difícil é você aprender. Por quê? Olha que isso é coisa importante. Por que que o difícil é você aprender? Porque você é vaidoso das coisas que sabe. Eu não quero usar a palavra orgulhoso. Porque o orgulho é positivo. O orgulho é simplesmente a consciência do dever cumprido para poder fazer outra coisa. E isso não é orgulho que você tem. Na verdade, você tem soberba, é vaidade. Olha o quanto eu sei. E esse quanto você sabe é que você não abre mão. Sabe por que você é incapaz de amar o outro? Se você só ama você. É, quem diz que está errado está aqui, é porque só ama você. Por isso todos vocês estão enganados.
Ele falou que não é precisava.
E mais, por isso a personalidade humana precisa ser do jeito que ela é, para que você ame. Isso é o vencer a porta. Irmão, o recado não foi indireto, foi direto, viu? E se você já tivesse ouvido, eu já tinha dito isso ontem. Do moço lá do
Falou lá,
na conversa de ontem eu disse, a presença deste moço lá é tão importante que você não tem no chão. Que ele estando lá, ele te dá a oportunidade de merecer estar lá. É porque
agora estou pensando aqui, um monte de caminho do carro,
e muito de vezes
que eu vi fora da internet, com relação a ela, por exemplo,
que
eu.
Todo mundo está aqui, oferecendo aqui.
Tantas vezes que baixava a ola, estou aqui falando, tal, e ligando o meu Deus, palestra para política. E você nem ouviu, né?
Só que era para o outro.
Não é só que é para o outro. Simplesmente já saiu criticando. Lá só depende, depois de ter ouvido o Wallace dizer que não era para ajudar o outro. É como o Caleca fazia. Nós ia na casa dele, e ele tinha dele, ouviu palestra, e a mulher dele, a primeira coisa que fazia era deitar no chão de mim. E aí ele dizia assim, tá vendo? Político não aprende nada, só vem para cá para dormir. Aí eu dizia para ele assim, deixa ela é melhor dormir do que acordar.
Mas não deixa
não. Não. É porque a mente dela tinha uma incapacidade de compreensão abaixo, uma capacidade de compreensão abaixo que você fez, que a média dos seres humanos fez. Então ela ouvia além da razão. Então para ela era melhor. Além de nunca se tocou nisso e só sabia criticar porque ela vivia. Agora ele ficava lá, preocupado em saber se estava todo mundo sentado de lei, também não me ouvia, apesar de estar acordado. Ficou caro, tá aí? Irmão, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Como você disse, caiu no piso?
Sim. Vamos ver se agora eu estou lembrando disso. Que vai esquecer, aí vai cair de novo.
Quando caiu, pela aí, tem alguma coisa. Para isso, irmão, faça esse exercício que eu digo aqui. Quando você reclamar alguma coisa dela, pergunte a você mesmo se você gostaria que ela reclamasse de você.
Seria pouco
no lugar dela. Pouco no lugar dela. Não no lugar dela, é no lugar dela. Que você está dando a ela, né? O lugar de errada. Você gostaria de ser amado de errado?
Você está sentindo? Gostaria de estar sentindo esse negócio para você, se acontece?
Esse é um trabalho muito bom. Quando você, ainda estou falando em arte, mas quando você for fazer alguma coisa, pergunte: será que o que eu estou fazendo realmente é para o outro? Será que o que eu vou fazer não é só para me satisfazer?
Aí
é a hora de você dizer, raio de vento, só historinha.
Quando eu faço, mas não faço na minha vida. É isso. Mais uma historinha está
inventando? Poxa, deixa eu lhe dizer aonde chega a mente humana. O bundinho. Que estava sempre com nós, casou com uma mulher.
Legal, fica a meta para poder ver esse bundinho.
Depois de meio de casado, ele foi conversar com ela. Eu queria lhe pedir um favor. Ela disse: qual? Quando você colocar o papel de meio, corta de forma a lente por baixo. Porque você coloca a lente tem que pulsar por cima e eu não estou acostumado com isso. Olha o detalhe que a lente tinha. Para a lente desfazer o papel, a colocação do papel higiênico na beira do vaso.
Ele teve um amigo que separou da mulher por causa desse detalhe.
Nossa,
juro por Deus. Você vê onde chega.
Na casa quase rolou também. Eu queimei a pia, tomando no banheiro, aí pagava um cigarro na pia e queimou a porcelana. Falei, meu Deus, agora eu tenho que passar.
Então, quando você for colocar o papel higiênico no lugar, diga assim, será que será o melhor lugar para ela? Tô, claro que eu estou chegando ao erro. Mas esse é um exercício muito importante. Porque vocês abrem, aí já estou falando de ação, como se vocês fossem dependentes do ego.
Independente ou independente.
Irmão, você só vai conseguir ser feliz no dia que ela for feliz. Enquanto ela não for feliz, você jamais vai ser. Por quê? Não, eu. Você não é uma unidade, você é a soma de tudo que existe. Ela está dentro de você, ela lhe compõe, ela faz parte de você. E se ela que está dentro de você não está bem, você jamais vai lá. Então, você, o fato de você ser feliz não nunca será alcançado apenas pela sua satisfação. Mas quando todos em volta de você estiverem felizes. Isso eu falei no, na conversa da roda espiritual. Eu não vou dizer que eu ocupe. Eu vou dizer, ocupe-se. Ocupe-se com a felicidade dela quando você correr a vir. Muito mais do que com a sua felicidade. Porque você está dentro dela. E ela fica lá feliz quando você ficar. Mas você não está lá feliz. Se ela não estiver. Deixa eu lhe falar, contar uma outra historinha. Historinhas antigas. Essa eu aprendi de uma moça lá na Santa Cruz da Conceição. Diz que tinha uma cidade onde o povo era todo muito pobre. E por lixo, as pessoas não ligavam muito para as coisas. Tudo era muito sujo, tudo era muito desorganizado, tudo era muito quebrado. As pessoas não tinham a menor autoestima. E todos viviam daquele jeito. Um dia uma mulher, olhando a filha, com um vestidinho outro, toda arrebentada, disse, a minha filha é tão bonita, ela bem merecia fazer um vestidinho, ter um vestidinho novo. E ela foi, comprou um torno e fez um vestidinho azul. O nome da história é o vestido azul. Para aquela menina. E a menina foi toda feliz para a escola com o vestidinho azul. Na saída, uma outra mãe vendo a menininha com o vestidinho azul e a outra com o vestidinho tudo mulambento, diz: olha como aquela menina está bonita, vou fazer um vestido bonito também para a minha filha. No outro dia, já eram duas crianças com vestido. Aí uma outra começou a fazer, hoje quando viu, toda a turma estava bem arrumadinha. Qual ver a turma bem arrumadinha, a professora disse, eu não posso deixar essa sala de aula suja, feia, quebrada, com essas crianças com a roupinha nova. Eu vou comprar tinta, vou pintar, vou consertar as carteiras, e aí a sala ficou bonita. As outras professoras vendo aquela sala bonita, começaram a arrumar dela. As casas de volta vendo a escola bonita, começaram a arrumar dela. A prefeitura, vendo as casas bonitas, começou a construir a rua e fazer a rua bonita. Lixo toda a cidade. Tudo por causa de um destino. Pelas pequenininhas coisas que você precisa aí, tanto motivo para que o outro não ouça. Se você não der motivo para que a outra pessoa ouça, jamais você será. Esse é o grande ensinamento dessa história. Quando você se ocupa em dar amor, ou seja, em se preocupar com o outro, ao invés de se ocupar consigo, a pessoa começa a retribuir o amor. E quando vocês dois estão amando, alguém de fora começa a observar isso e começa a amar. Essa é a corrente do amor. Que vai começar no mínimo a preocupação, no mínimo detalhe, que você vai se preocupar, não em se satisfazer, mas em satisfazer ela, em satisfazer ele, em satisfazer ele. Quando você começa a dizer, peraí, até que eu pedi o papel higiênico deste lado, mas para ela é tão importante que o papel higiênico esteja do outro lado, que eu vou virar o papel higiênico. Eu sempre digo que não existe tempo, que a vida é uma sucessão de presentes. Se você não abrir um presente, uma coisa pequena, você não vai ter nada lá. É a cada momento, a cada partículazinha, você ir colocando o amor, que o amor vai se cadeando. E quando você vê, o planeta está lá mesmo. Sem precisar falar o nome do Joaquim, sem precisar dar livro com o escrito que Joaquim falou. Só amando, só Joaquim. Só amando, só amando. Você sabe muito bem que nós nunca quisemos.
Tá, mas aí, esse eu estou pensando aqui agora. Se eu fizer isso, procurando, não procurando, às vezes a mente não dá para ser. Mas você percebe, eu estou fazendo isso porque estou buscando a fama, estou buscando que as pessoas gostem de mim. Não identificar isso. Observando.
Sim. Conhecendo você. Atenção plena, correta. Viu como todo, tudo que eu falei de parecia de ensinamento, na verdade é só de comer. Não é cultura nenhuma. Atenção plena, correta, você. Realmente eu estou preocupado com o outro. Vou dar um exemplo. Você dá um livro do que o Joaquim fala com uma pessoa, é sinal de amor? Porque muitas vezes quem está recebendo aquilo pode chocar, pode machucar, pode ferir. Então, quando você pensa que, ah, não, eu vou ensinar o que o Joaquim ensinou, será que a pessoa vai ser bom para a pessoa? É sempre isso. Vamos dizer assim, o trabalho de você com você é sempre isso. Será que realmente isso é melhor para aquela pessoa? Joaquim, o ensinamento do que o Joaquim trouxe, o ensinamento desse mundo espiritual, foi bom para você, mas não é bom para todo mundo e nem tem a menor pretensão de ser.
Mas vai quebrar a cara duas vezes, não repete mais. Chega.
Agora, se você amar o outro, respeitando inclusive as crenças do outro, ele vai ficar muito mais feliz. Se ser o evangélico do seu lado diz, ah, o que é isso? O que é aquilo em você? Está certo. Eu não concordo com nada daquilo. É, isso é bom, não é? que o senhor não vai sentir dor? Ficou calmo para sentir. Você quer falar alguma coisa?
Não, não quero, mas eu acho que é exatamente isso. A gente, nós somos egoístas, a gente pensa na gente.
Gila, nós somos egoístas, porque você já está se criticando. Estou. Não estou. Estou. Estou para quê? Para eu mexer o egoísmo.
Eu falo que é isso que a gente. É isso que eu vou falar de mim. Que eu faço no dia a dia. Eu faço as coisas que são boas para mim. Eu não penso no outro. Claro que isso não é o tempo todo. Né?
Não, eu diria até que você pensa no outro. Com a sua cabeça. Ou seja, você pensa no outro naquilo que você pensa que é importante para você. Aí você diz, isso é importante para mim, então eu quero que o outro tenha, porque eu gosto dele. Mas nunca perguntou se ele gosta daquilo que você gosta. É a história da velhinha que o escoteiro atravessou a rua e ela não queria atravessar.
Eu vou levar. É isso mesmo.
Então você precisa estar sempre atento. Será que é isso mesmo que você quer? Ou será que eu estou só preso ao que eu acho?
Também. Com certeza.
Poxa.
Não, isso tudo mostra para a gente que a gente está muito desatento, né? No dia. Porque, por exemplo, pegando o exemplo do papel higiênico. Se eu não estiver atento ao ato de colocar o papel higiênico ali, eu vou colocar de qualquer maneira. Não vou pensar no outro, não vou pensar em mim, eu só quero colocar ele ali para terminar aquilo logo. Eu não vou ter consciência do que estou fazendo, né? Então, vai da coisa do trabalho e área da vigília, né?
Esse é o ensinamento budista. Atenção plena em tudo que você faz. Para você não se deixar levar pela. Pelo tomativo e a cada momento está sempre. Será que isso é bom para o outro? Sim. Porque se você não falar para essa reflexão, você jamais vai conseguir ocupar as coisas. Que a mente funciona longe de tudo isso. É isso mesmo, você está perfeita nessa questão. E mais perfeita numa coisa que é o que está embutido no corpo fechado hoje. Qual o lixo que você falou aqui na letra?
Isso tudo é uma questão de consciência?
Não. Isso tudo serve para nos mostrar que durante a vida nós não estamos ocupados com isso. Ocupados com se preocupar se o papel higiênico vai estar do lado do telecente que pode. Esse é o grande alerta que está embutido em hoje. Tem desde que eu não vou dizer 14, porque. Não tem jeito que me ouvindo há 14 anos, mas que começou a ouvir e falou no meio, mas tem jeito que me ouvindo há 5, 6 anos, que não está ocupado durante o dia em colocar em prática o convívio. São aqueles que dizem, eu sei. Não faz. E quando alguém fala alguma coisa, não é isso. Vou lhe ensinar o que é. Deus dá o fim do mundo. Senta aqui. Isso está aí dentro. O que foi conversado hoje. Para que essa poente do amor continue, você precisa estar ocupado em ver se você está dando continuidade a corrente do amor. Ou seja, se naquele momento você está ligado em amar ao próximo como a si mesmo, ou não. Cadê o óculos que estava aqui? Está no
lugar
melhor. A mão pegou esta coisa e está levando para dentro. Opa, fala. Será que este de levar isso para ali é o melhor para os outros? Eu tenho certeza que não. Se eu puser ela aqui, a filha vai ficar preocupada se vai mansar ali. Então, pensa aqui. Não estou criticando. Eu estou falando eu. Não estou falando dela. Eu estou falando de eu. Eu não tenho que criticar que ela está errada, que eu vou botar para ela aprender. Não! Eu tenho que estar ocupado com eu. Será que eu estou querendo me impor ao pôr isso aqui? Ou será que eu estou preocupado e com o que ela vai viver a partir do momento que eu puser isso aqui? Será que eu tenho noção, consciência do que isso que eu vou fazer vai causar a ela? Muito mais do que dizer a ela não pode ter consciência, eu vou pôr onde eu quiser, não é isso. O ato vai acabar acontecendo do jeito que tiver que acontecer. Eu estou falando do seu trabalho mental. Você vai mexer, fazer alguma coisa? Opa! Quem é o meu universo neste momento? Vocês que estão aqui. Será que esse ato vai ser importante, vai ser bom para todos? Se não for, eu não faço.
Uma pergunta que eu vou fazer para ele, que eu estou esquecendo. Como é que fica isso que você está falando até agora? Quando a pessoa tem a missão ou carne de atacar a outra pessoa, de bater, até de matar.
O ato vai acontecer.
Ah, e aí?
E você vai dizer: matei. O que eu preciso fazer?
Não funciona.
Funciona, filha. Funciona quando você matou, e na hora que você está matando, você nem está pensando, você só está matando. Depois vem o fechamento de tela. Fechamento vai vir, fechamento está me acusando. Mas se não fosse para acontecer, eu não teria matado. Você com você. Não estou falando para você falar isso num depoimento para a polícia para poder ser inocentado. Não é isso. É você com você. Não, realmente, fala com essa história de dizer que eu sou culpado, eu não sou. Porque se existe um Deus, e se o Deus é todo poderoso, se eu matei ela, porque Deus pelo menos deixou eu matar ela. É sempre assim. Vamos marcar uma direta? Se esse fizer uma coisa que você não gostar, se você tiver que gritar e ver, você vai. Agora você não pode, por dentro, aceitar o julgamento dele. O que a sua mente vai fazer? Ele está errado, ele não peça. Não, ele não está errado, ele não peça. Ele fez uma coisa, eu gritei e acabou. Agora foi o que ele fez, que ele gritei. Acabou. Não porque ele é errado, não porque ele não peça, não porque ele não serve, não porque.
Este
ato que eu estou falando, não do ato. É um trabalho de você com você, tem nada a ver com ele. O que ela faz ele? Agora o extra é você com você. Mesmo que ele nunca saiba que você fez o ato e continue achando que você não deveria ter evitado, o problema é dele. Agora você não pode viver tudo aquilo que a mente vai criar depois do dito. Porque tudo isso só vem depois do dito. Tudo isso só vem depois da vida. Depois que você põe para fora a sua contrariedade, é que a mente começa a qualificar ele. E aí a hora de dizer, não, e tem que ser feito, não poderia encher aquilo ou aquilo. Para você. Porque quando você faz isso, aquela verdade sobre ele não se sedimenta. Quando você aceita o pensamento, aquilo passa a ser real para você. E ele vai ser isso a mim inteiro. Compreendeu? Porque, Pia, o que você está fazendo confusão do amar ao próximo, e eu estou falando do fazer para o outro, de prestar atenção. Eu não estou falando de ato bom, apesar de ter usado muito ato bom. Mas, ao invés de você aceitar que ele é ocupado, que ele não peça que isso ou aquilo, você inclusive tem que aceitar aquilo o melhor para ele naquele momento quando você lutar. A expressão maior do amor naquele momento foi dito, que karmaticamente é o que ele precisava.
Você vai ter que vai se servir, porque quem vai é você, karmaticamente
para
ele
foi
melhor usar o papel higiênico,
foi
melhor
usar o óculos e colocar cá. Perfeito!
Então,
karmaticamente foi o melhor. Quem sumiu?
Como se
veja, você disse que o melhor karmaticamente foi você botar o óculos ali. Quando você pensa assim, o que sumiu? O desgraçado sem vergonha do culpado que não liga para você e pôs o óculos aqui. Não sumiu o ato do óculos estar aqui. Não sumiu o ato do óculos de você estar errado o óculos aqui. Só sumiu o culpado. Não há culpado, não há julgamento.
Mesmo que eu dê um tapa na cara da pessoa,
eu
não vou achar ela culpada.
É a nem ela culpada, nem você.
E nem saber por que eu dei o tapa.
E nem saber por que você deu. A vento vai dizer por que você deu. E você vai dizer, não é isso.
Não foi isso.
Sim, é isso. Porque você não vai poder deixar de dar um tapa na cara de quem precisa receber o tapa. Agora, você pode dar o tapa com amor ou sem amor. Qual é o tapa com amor? É isso que tinha que dar, ela é isso que tinha que acontecer, ela tinha que ficar mais com a ponta dele. Isso é um tapa com amor. Agora, desde que ele não peça mesmo, é um chapado, é um sem vergonha, isso é um tapa sem amor. É em você, não é no ato, não é no outro que chegou o tapa. É em você que está o homem.
Mas a pessoa deu o tapa porque ela estava desatenta?
Não. Aí você já está dizendo que você comanda o ato. Você pode ter a maior atenção no momento que tiver que sair o tapa, vai sair.
Na verdade, você vai poder pensar no tapa depois que você deu. Se fosse câmera lenta, dava.
Perfeito, o que o irmão acabou de falar foi o que eu disse muitas vezes. Na hora que você está fazendo, você não está pensando sobre o que está fazendo.
Tá bom, aí você falou que a gente tem que olhar o todo. Tem a situação que alguém pensou fazer uma coisa e eu acho que se eu fizer essa coisa vai pedir uma outra pessoa que está aqui.
É.
Aí fica mais complicado, né?
Tá certo, mas veja, o que você vai fazer? Não vai ser dirigido por você. Vai acontecer. Porque você precisa.
Mas ele já quer não deixar.
Não, mas a população não vai ser. Ele vai querer, vamos dizer assim, fazer o bem, dar uma expressão.
Bem a todos.
Agora, mas aí, por exemplo, o que é bem, por exemplo, para a Ana, não é bom para a Daniela. É. E ele tem consciência disso. E agora? Olha, se eu quiser, eu estou indo levar a onde? A já.
Vou dar um exemplo. O exemplo de Joaquim. Um exemplo bem grosseiro, mas é. Se ele tirar a roupa, ela pode gostar e a mulher dele não.
Tá.
Se ela é bom para ela, como mulher que não tem nada a ver com ele, e aí não se ela é bom para a mulher dele. Tá certo?
Tá.
Quem vai decidir se a roupa vai cair ou não?
Quem vai dizer?
Então por que você está preocupado?
Porque a gente acha que é poderoso.
Não.
Isso. Porque você ainda acha que você pode escolher entre fazer bem a um e não a outro. O problema é que o que você diz que é mal é o outro que está julgando mal. Que também foi bem para ele ficar sem a outra.
Muito bem de Deus. Tá bom, e ela não foi eu e ela lá em casa. Ela faz. Vai no mercado. E eu estou só pedindo no mercado. Só tenho que fazer uma coisa agora aqui.
Tá aí certo. Eu... Você está afim de fazer uma coisa aqui e ir ao mercado. Aí você, quando ela disser, você vai no mercado, vai vir. Será que ela não sabe que eu preciso fazer isso, que não está na hora de eu ir no mercado? Não sei o quê. O que é o melhor para mim no sentido de elevação espiritual? Fazer o que for melhor para ela. Então eu estou à disposição para ir ao mercado. Acabou! Se você vai ao mercado ou não, é outro momento e não é você que vai decidir.
Tá vendo? Eu
estou achando que vai ter mais alguém chegando.
Acabou na casa, meu irmão. Nunca mais.
É, eu estou indo. Eu estou Vamos dizer aqui. Quando ela mandar você ir no mercado, a sua função é colocar-se à disposição de Deus para ir ao mercado, mesmo que você não queira. E aí esperar o que Deus vai decidir.
É porque se eu for...
Alguma das vezes... aí é outro momento. Aí você tem que acabar com a contabilidade. Olha, o melhor para ela foi que eu fosse ao mercado, então eu estou indo ao mercado. Então, por causa disso, eu não vou contrariado. Porque se não fosse para eu ir, eu não teria sido, estaria nesse caminho agora, eu estaria em casa. Momento a momento. Por favor, não encadeie a vida, porque a vida não é encadeada. São momentos atrás de momentos. E em cada momento há uma justificativa mental. E a cada momento você precisa trabalhar essa justificativa mental. Só isso.
Você não falou mercado porque
eu
estou trabalhando
na justificativa mental. Aí a gente vai dizer, ah, tá vendo? Eu acabei não indo, então era eu que estava com razão. Não, é porque isso foi o que Deus julgou melhor para ela.
Ela sempre vai arrumar um jeito de.
Não tem na mão, né?
Aí ela vai reclamar. Aí a mente vai dizer: ela não pode reclamar, foi que Deus achou melhor. Ah, mas ela não sabe. Deus perdoa porque não sabe o que faz. Tá vendo? Momento a momento. Em cada momento a sua conversa com você. E a cada momento você amando. Sim. Não importa o que você está fazendo. Você está expressando amor, não crítica. Você está expressando amor, não contrariedade. Amar não é submeter. Porque aí é submissão, não é amor. Mas é fazer o que você faz por amor.
Seja quem for.
Seja quem for. Como disse a Pia, dá o tapa na cara. Pula a boca.
A gente, ser humano, está acostumado a costurar o ato.
Então, acostumado a achar que um fechamento faz você fazer uma coisa. Não.
Não. Está pedindo uma coisa muito difícil, mas eu vou tentar. Vou conseguir.
É só você viver o presente no presente pelo presente. Ao invés de você se preocupar se você vai ou se você não vai, é preocupar e amar o pedido de ir. Amar o pedido de ir não é ir. Amar o pedido de ir é não julgá-la ou criticá-la por ela pedir para ir.
O problema é ela perde o cara que o mercado fecha 11 horas. Então, até 11 horas vai ter a historinha da mente.
Da noite.
Da noite. Da noite.
Da noite. Da noite. Da noite.
É, isso é uma coisa que você.
Mercado fechou, acabou.
Isso é uma coisa que você está fechando. Porque se você tiver que ir às 6 horas da manhã, você vai.
Ou não tiver que ir, também não vai.
Se preocupa com nada. Eu te preocupo em cada momento, o seu momento, que o seu fechamento. Que, e não comungar o seu fechamento, que seja contado à outra pessoa que produziu a ideia em você. Só isso. Claro que eu falei da questão do ouro, do papel, dos dados, estar atento a isso, mas tudo isso foi simbólico, porque na verdade é sempre controlar a sua mente, se afastar do pensamento que dela crítica ao código.
Mas foi ótimo que gerou essas questões.
Sim, exatamente isso. Porque não tem nada a ver com submissão. Eu lembro da moça do Niterói, que um dia eu disse, olha, você quer servir ao pote? Quer. Então, se você quer servir ao pote, se o olho do seu marido quer ir ao futebol e você quer ir à paz, vá ao futebol com ele. Não é? Não quer servir ao pote? Se no outro final de semana o seu marido quiser ir ao futebol e você é a pai, vá ao futebol com ele. Se no outro final de semana o seu marido quiser ir ao futebol e você é a pai, vá ao futebol com ele. Aí quando eu vou a pai, eu digo, o dia que você parar de querer servir a você mesmo. Porque ela não estava servindo ao próximo, ela estava usando o fazer para o próximo. Para ganhar amanhã. Ela estava indo ao futebol para que um dia ele fosse a paia com ela. E o amor é um verbo intransitivo. Ele não tem conjugação, não tem o direto, nem direto nem indireto. Então ele não traz recompensa. Só traz uma recompensa. O sentir que é amor. Vocês não sabem o que é isso e ainda não está no momento de falar isso. Talvez se vocês colocarem em prática, vocês vão dizer, Joaquim, eu descobri o que é sentir que eu amei. Vocês não têm a menor noção do quanto isso completa tudo.
É porque se racionalizar isso, eu vira sobreba, né?
Sim.
Olha, eu amei, fui no mercado para ela,
fui no mercado. Eu fiz certo.
Vila egoísta.